Coach Amuan Talks.
Bem-vindos a mais um episódio do Amuan Talks. Eu sou a Steffi.
Olá a todos, eu sou a Luana.
E pronto, e hoje eu trago-vos aqui um episódio diferente, com uma convidada / co-host. E vamos falar sobre o tema Seek Discomfort, ou a procura do desconforto. E espero que vocês gostem. E antes de saltarmos para mais coisas e mais detalhes, vou pedir à Luana para se apresentar assim de uma maneira um bocadinho mais detalhada, para as pessoas saberem quem é. E é isso, Luana, conta-nos. Quem és tu? Como é que vieste aqui parar?
Então, olá a todos, eu sou a Luana, tenho 29 anos, neste momento estou em Inglaterra, mas sou de Portugal, de Alto Feira do Algarve, sou presente de Salto. Vim aqui parar porque já sabia que estava a fazer podcasts, e eu sempre gostei de ouvir, senti-me interessada e depois comecei a pensar, em termos de internet, o que é que eu posso falar mais daquilo que eu gosto. E como ela era a pessoa mais próxima que eu conhecia dentro dos podcasts, veio a mensagem. Isto porquê? Por causa da irmã dela, por causa do basquete. Pronto. Portanto, o basquete é aqui o grande ponto entre mim e a Steffi. E é isso.
Estou conhecendo aqui a Luana Reis, mais conhecida como o Ricky do Denzel. Mas já aí, estamos aqui as duas hoje para experimentarmos uma coisa diferente, uma coisa que eu também tinha ideia em trazer para o podcast no futuro e mesmo também já fazer parte dos meus planos iniciais, mas acho que vai ser uma boa experiência e este é o nosso episódio teste e que pronto, não é? Se tudo correr bem, o que vai, obviamente, não é? Mais episódios virão e será loucura. Como sempre. Mas, como já é de costume, eu gosto sempre de vos atualizar sobre a minha vida e tanto eu como a Luana hoje vamos estar aqui para vos atualizar. E então, desde a última vez que eu falei convosco, eu não me lembro o que é que eu disse, porque já foi há algum tempo, mas pronto, eu disse-vos, acho que eu disse-vos que estava agora num novo projeto. Eu agora sou guia turística no museu. E pronto, é uma coisa nova que eu comecei porque foi mais por curiosidade do que propriamente por interesse pela área. Eu não estou a trabalhar, pronto, a minha primeira, a minha principal forma de rendimento não é como guia turística e não é nada na minha área, mas isto de guia turística se calhar seria o mais próximo que eu tinha para, pronto, estar na área das relações públicas ou comunicação em relações públicas. Então decidi arriscar e pronto, agora sou guia turística, não certificada, mas longe não estou. Estou a começar
e depois
já comecei, fez um mês, tecnicamente fez um mês no dia 1 de novembro, que comecei e vou continuar, dezembro há mais visitas e eu espero que isto continue a correr bem como tem corrido até agora e pode ser que isto seja o meu futuro, a minha carreira profissional se torne mais para o lado do turismo do que outra área qualquer, por exemplo. Isso é um dos updates que eu queria dar aqui. Porque, por acaso, é das coisas mais emocionantes que eu fiz até hoje a nível profissional. Isso é, eu fico sempre com aquele nervosismo, por mais que eu já tenha alguma segurança nos temas que eu tenho que falar sobre a exposição. Sempre, antes de ir, eu estou sempre com as minhas cabulazinhas e para ler assim, ok, no dia tal, o ano tal, assim, sim, eu sei. Depois eu chego lá mesmo com os papeizinhos, que às vezes eu tenho-os assim no bolso, só no caso de me esquecer alguma data ou algum nome importante. Depois eu chego lá, acabo a visita e assim, eu nem sequer tirei os papéis do bolso.
Oh, meu Deus!
Então eu fico assim, uau, tão profissional que eu sou, estou já a caminho já de receber prémios de melhor guia turística.
Então, queria perguntar o museu, qual é a área do museu?
Eu diria que é história industrial. Aquilo tem um, pronto, eu acho que o contexto principal é a história industrial de Portugal, mas não é a história industrial, como é que posso explicar? É mais na área das cerâmicas, estás a ver? Tipo, a porcelana, o fundador da fábrica, que pronto, que agora tem um museu, foi o homem que trouxe a porcelana para Portugal, estás a ver? Tipo, a forma da porcelana foi ele que trouxe para aqui. Então, ele é tipo o genius da porcelana. E muitos dizem que ele é uma figura que representa o homem industrial de Portugal. É tipo, é o trailblazer, acho que é assim que se diz em inglês. O trailmaker. Yeah, que trouxe isso. Então, não é uma área que eu tivesse assim grande interesse, mas como eles também falam um bocadinho sobre diferentes tipos de arte e tudo mais, então é um bocado que juntar a história industrial com a arte e design para fazer um mix e tornar alguma coisa interessante. Mas já, esse é o meu maior update da minha vida.
Olha, e a mim faz o que é que me acontece, às vezes eu não acho o assunto interessante, mas porque eu nunca pesquiso sobre o assunto, não sei sobre o assunto, e depois, quando começo a saber a história, o que está por trás, etc, mas uau, achei que era isto, achei que era aquilo. Parece que podem deixar boas perguntas e parece que, imagina, se eu tivesse passado cá para mim agora a cerâmica, ia ser a mais importante do mundo. Porque eu já sei tudo. Então, isto é bem importante, isto faz bem, é bem importante.
Yeah. Isso foi meio que me aconteceu, porque eu não conhecia, eu já vivo aqui nesta zona já há 20 anos para aí. E eu não conhecia o museu. Eu sabia da existência, mas nunca lá tinha ido. Só fui ao teatro. Eu ia ao teatro, fazíamos peças do infantário, mas nunca tinha visitado o museu. O ano passado, para terminar a minha licenciatura, eu tinha que fazer um estágio. E fiz o estágio nesse museu. E foi aí que eu descobri, assim, ah, afinal, tipo, isto é bem importante para a história de Portugal e eu não sabia. E aí, tipo, eu soube, porque muitas das empresas da altura, isto foi no século XIX, muitas das empresas da altura, ou indústrias da altura, eram indústrias financiadas pela coroa. E, tipo, esta não. Foi ele mesmo, tipo, com os capitais dele, tipo, a sustentar tudo. Ou seja, ele também era um homem visionário para a época, porque naquela altura quem é que se ia lembrar, tipo, não, vou tirar do meu bolso e investir. Estás a ver? Então, também tem muito disso. Eu sempre achei, eu acho que ele é uma pessoa incrível. Foi uma pessoa mesmo incrível para a altura em que ele viveu. Acho que é o que muitos de nós conhecemos hoje como, se eu me esqueci como é que se diz em português. Pronto, os entrepreneurs, ele tipo foi isso. É isso, é empreendedor, é isso mesmo. Ele tecnicamente foi um empreendedor, tipo, tudo à conta dele, construiu ali o sítio, tipo, com a probabilidade de não dar certo, porque podia não ter matérias-primas ou pessoal para trabalhar suficiente ou e cenas assim, mas tipo, ele por acaso foi muito inteligente, porque na zona onde ele instalou a fábrica tinha acesso a isso tudo. Então foi mesmo, ele construiu ali e foi tipo, Deus.
E o nome dele?
É José Ferreira Pinto Basto. Yeah.
Esse. Olha, eu estava aqui a pensar. Eu apresentei, mas eu não disse nada. Ninguém sabe o que é que eu estudei, onde é que eu trabalho.
Mas pode acrescentar, pode sempre dizer também. Ah, mas já agora, o que é que tu estudaste na universidade?
Eu estudei estudos africanos na Faculdade de Letras. Na cidade de Lisboa, e depois fui para o ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, tirar mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Infelizmente, ou felizmente, porque agora, neste momento da minha vida, estou a gostar da direção em que a minha vida profissional está a ir. Nunca tive a oportunidade de trabalhar na área, só fiz um estágio, na altura, para a licenciatura. Foi mais perto da área que eu tive. Entretanto, tentei-me candidatar para trabalhar nas embaixadas, que é assim, tipo, o meu foco. Para trabalhar em embaixadas e etc. Mas só que o francês. Falei do francês. Então me deixa, porque era sempre o que faltava. E eles estudam sempre as duas línguas. Duas línguas estrangeiras. E só tinham inglês. E eles tinham francês. Então passava sempre nos testes. Agora no último que eu fiz já passei. Mas só que depois eu não fiz o teste de francês. Então a minha candidatura não é feita por causa do francês. Mas pronto, Entretanto, em Portugal, o que é que eu fiz? Eu tive sempre trabalhos assim relacionados com contact center e back office. Sempre a parte do basquet, sempre a fazer as minhas cenas, só deixei o basquet um ano antes de ir para o UK. Já estou em UK há 2 anos. Sempre deixei o basquet há 3 anos. Sempre back office e não sei o quê. Depois aqui, e quando me dei para a Inglaterra, foi por causa da sessão de pregado, né? Sabes, a pessoa estuda para arranjar trabalho. Olha, tu acabas a faculdade e dizem-te assim, vai para o mundo, tipo, e agora, o que é que eu faço? Tipo, ninguém me diz para onde é que eu tenho que mandar currículos, ninguém me diz como é que se procura trabalho, o que é que eu tenho que apresentar, como é que eu vou fazer uma entrevista, ninguém me prepara, tipo, para a vida real. Estou ali a estudar, a estudar, a estudar, e depois não sei o que eu devia saber, que é como, sei lá, uma entrevista, eu acho, porque as perguntas, como é que é? Cinco... Que eles perguntam sempre, qualidade e defeitos, não é?
Ah, sim.
Por amor de Deus. Enfim. Quando vim para a Inglaterra, cheguei em outubro, estou a mandar coisas para Portugal, mas depois aqui é que comecei a trabalhar em novembro, o mês a seguir, na Foot Locker. Trabalhar na Foot Locker. E tipo, era uma cena que estava bem longe. Eu nunca pensei em trabalhar na Foot Locker, nunca na minha vida. Nunca pensei em trabalhar em lojas sequer. Tipo, estava a mandar porque estava assim, precisava de dinheiro, estava no país estrangeiro, vim sem posto de trabalho, sem nada, sem ganhar trabalho. E olha, um dos melhores trabalhos que eu tive na minha vida. É por causa da equipa, e porque é ténis, tipo, eu adoro ténis, fashion. A parte que eu gosto menos é ter que falar com os clientes, mas pronto. Estou lá. Mas é uma cena que eu não gosto, mas como é que faz parte do meu trabalho, sei que faço bem. Entretanto, aqui na Foot Locker apareceu uma outra oportunidade, por isso é que eu trabalho a partir de casa, para administrar na Foot Locker, e pronto, agora estou a ver qual é, se daqui consigo ir para o próximo passo da minha carreira, mas senti completamente a diferença tipo, entre 2 anos em Inglaterra e 27 anos em Portugal. Na minha vida profissional, em 2 anos, tive um contrato de 8 horas, passado um mês e tal, já tinha um contrato de 20. Agora eu tinha o contrato full-time, mas antes de fazer full-time já fazia mais horas. Apareceu logo a oportunidade para subir, de tocar as coisas, né? Para ir para as
Claro,
próximas divisões. E agora apareceu mais a oportunidade para poder fazer uma. Estar num projeto, é tipo um internship. Está a trabalhar para a empresa, na mesma, mas no outro departamento da empresa e que para o meu currículo, tipo, top. E em Portugal. Portanto, pessoal. Agora já me apresentei bem.
E aqui
É isso.
temos
E
Luana.
aí?
Mas eu tipo, eu percebo, porque imagina, também acabei a minha licenciatura este ano. Por acaso, esta oportunidade do museu, não foi a primeira, já tinha tido uma outra proposta do museu, só que era um trabalho só para o verão, o que era bom se eu conseguisse, só que eles estavam a fazer essa proposta, mas ainda não estava 100% seguro. Eu, como, pronto, estabeleci boa relação com as pessoas de lá. Eles têm sempre, tipo, nas pessoas possíveis, estás a ver? Tipo, se houver algum cargo que seja possível, tipo, preciso de gente, tipo, eu estou na lista e ligam-me sempre a perguntar, tens disponibilidade, tens interesse? E isso, tipo, foi uma das coisas que eu, hoje por hoje, tipo, agradeço, porque se não fosse o meu estágio e se eu não tivesse sido o desempenho que tive no estágio, acho que nunca iria ter este tipo de oportunidades. E numa empresa, como é a Vista Alegre, né? Tipo, que é uma marca de renome cá em
Ele é
Portugal.
que é da Vista Alegre, esse senhor. Oh,
Yeah.
meu Deus!
Então, tipo, eu tendo essa base, tendo essa ligação com uma marca tão grande, acho que, tipo, se eu puder jogar por aí sempre e tê-los sempre como uma segunda opção, acho que pronto, também não estou assim tão mal, né? Se bem que agora inicialmente, claro que os cargos que eles procuram têm sempre que ter aquela experiência de X anos e tudo mais, coisa que eu ainda não tenho. E por acaso estou a pensar em ir para mestrado no próximo ano, quero tirar marketing, porque também é uma área que está ligada à minha área de licenciatura, E que é também uma área que me interessa bastante. Eu tenho muito interesse em, na área de marketing e publicidade. Então, são áreas que, onde eu posso usar a minha criatividade e posso também usar tipo, a minha visão estratégica, tipo, pensar, não, ok, isto não resultou, porque é que não resultou? Qual é o segundo plano? O que é que podemos melhorar aqui? Então, pronto,
isso
tipo,
é
esse...
Isso é
e é tipo, é nessa área que eu quero trabalhar. Eu sempre, ultimamente, tenho andado com a ideia na cabeça que quero ser brand manager. Não sei porquê, acho que isso é super interessante e que acho que é um cargo que eu sinto que eu me conseguia destacar. Só que também sei que cá em Portugal estou muito limitada e se bem que as pessoas dizem que toda a empresa tem que ter relações públicas, tem que ter um departamento de comunicação, sim, é verdade. Mas quem é que vai abrir uma porta a uma recém-licenciada sem experiência qualquer tipo na área? Então, pronto, eu estou sempre atrás das oportunidades que me deem, ok, vou fazer o mestrado e tenho a possibilidade no final do mestrado de fazer um estágio. Ótimo, vou fazer o estágio. Se estou a fazer isto, tenho um estágio de verão para fazer isto, tenho essa oportunidade, vou fazer o estágio. Porque são esses pequenos estágios que, ok, que não são um estágio de um ano, que me vai dar esse tal ano de garantia de experiência, mas pelo menos, olha, teve 3 meses aqui, aprendi isto, isto e isto, 3 meses ali, aprendi isto, isto e isto. E por serem entidades diferentes, também aprendo técnicas diferentes de como é que eles trabalham e como é que eles funcionam nos diferentes departamentos. Eu, no museu, os 3 meses que lá tive, o que eu tive a fazer foi o que eu gosto de chamar de relações públicas em campo, tá a ver? Tipo, estar a fazer o estudo em campo, ver como é que as pessoas reagem à exposição, o que é que gostaram mais, qual foi a sala que teve mais foco, onde é que surgiram mais dúvidas. E isso, toda essa informação que eu fosse recolhendo e fosse reportando para quem estava a fazer a supervisão era útil porque, pronto, ah, ok, se isto acontece é porque as pessoas têm mais isto. Então, se calhar, podíamos fazer, por exemplo, uma atividade focada para isto ou algo assim do género. Eu acho que isso são os benefícios que eu estou a tirar agora, mas sei que o mercado de trabalho aqui está mais que saturado. Então, posso tentar procurar, mas a probabilidade de encontrar é muito reduzida.
Olha, eu não tenho visto estatísticas, mas primeiro, já disseste o tema do
podcast, do episódio?
Disseste. Ai, meu Deus. Mas, em termos de trabalho, eu acho que eu não tenho visto estatísticas, não sei se está saturado ou não. Quer dizer, vi umas. Desemprego no Algarve, que tem que ir buscar mão de obra às Filipinas, e também vi que no Patrocínio, que no Instituto de Emprego há não sei quantas vagas para preencher, ou seja, parece que há trabalho, mas parece que não há, parece que é ao contrário. Mas também é assim: a cena é as qualificações das pessoas que eles têm em Portugal fazem match com as vagas, não sabemos se será a partir se será a partir não fazem. Mas o que eu sinto e uma coisa que eu vejo aqui da diferença, e agora não consigo mesmo não comparar Portugal e Inglaterra, é bem difícil, mas o que eu sinto é, por exemplo, no meu trabalho eu tenho bem colegas meus que eles estavam na universidade e a trabalhar. E aqui eles são super flexíveis, tanto nos horários da faculdade como no trabalho, para tu poderes fazer as duas coisas. E em Portugal eu não sinto que eles fazem isso aos, tipo, tu tens uma pessoa que é da tua, que é da tipo, tua turma, assim, na faculdade, e que estuda e trabalha, tipo, a gente olha sempre essa pessoa como super-herói. Tipo, fogo, essa pessoa tem boa coragem, está a estudar. Uhum. Mas aqui é bem normal, aqui é super normal. Os bichos começam a trabalhar aos 16 anos, é super normal estudar e trabalhar. E o que é que isso faz? O teu currículo vai ficar super enriquecido, porque é uma experiência que tu já estás a ganhar ali desde a eternidade.
Uhum.
Por exemplo, eu com 29 anos, os meus colegas com 23 aqui, o currículo já 10 a 0 ao meu, porque eles já começaram a trabalhar tipo coisas novas.
Yeah.
Então, o que é que acontece? E depois, quando eles saem da... O que acontece? Eles trabalham nesses trabalhos assim, até completarem a universidade, e quando acabam a universidade, através da universidade têm sempre um emprego pós-graduate, olha, não sei dizer, mas é pós-graduado de trabalho. Ou seja, eles conseguem ir para o mercado de trabalho da área deles, porque há uma estrutura por trás, uhum, que lhes impulsionei para o mestrado. Uhum. Que é o que, yeah, eu não vejo acontecer em Portugal. Tipo, em 2016, quando acabei o mestrado, eu acabei o mestrado e, tipo, acabei. A única coisa que aconteceu foi a minha orientadora de tese dizer para o fazer o doutoramento e disse que não estava super cansada e estava. Eu estava a estudar, a trabalhar e a jogar basquete. Tipo, eu estava psicologicamente. Yeah. E eu fiquei assim, tipo, mas tipo, tudo o resto, para me assinar para onde é que eu devo mandar. Apá, uhum, eu também não sei se havia serviços na faculdade. Sei lá, eu também não sei. Mas é uma coisa que, se há serviços, não está assim aos
olhos do
estudante. Uhum. Assim. Yeah, portanto, eu acho que é. Acho que nessa opinião, um bocado saturado, é a gente acabar e nos deixarem ali, ó, Deus dará.
Yeah.
E os estágios não.
Yeah.
Que para mim não dava, estava em Lisboa, sou do Algarve. Eu, como é que eu vou acrescentar a experiência ao meu currículo 6 meses ou 3 meses e vou pagar as contas com o quê?
Também. Exato.
Então, yeah. Yeah, mas pronto.
Yeah. Ah, olha, que um desabafo.
Yeah.
Um desabafo da realidade, yeah, que vivemos. Né? Yeah. É que, sim, tu já viveste e que eu estou a viver de momento, não é?
Mesmo. Por isso é que eu fui seek discomfort in UK.
Yeah.
Oh my God.
Não, porque por acaso é uma coisa que eu também penso muito. É? Eu penso, porque o mestrado que eu vi e que eu quero tirar no final, tu podes, pronto, ou fazes uma dissertação, ou fazes um estágio, ou então tens um projeto. Ou fazes um projeto. E na minha ideia, tipo, eu quero fazer um estágio porque é mais prático. E pronto. E depois de fazer o projeto, tenho que fazer um relatório sobre o estágio e tudo mais. E a razão pela qual, tipo, eu quero fazer isso é porque também me dá a oportunidade de, se a universidade deixar, eu posso sempre fazer esse estágio, por exemplo, de Erasmus. Se eu fizer o estágio de Erasmus, tipo, também estou a ir para o exterior e fazer, por exemplo, o estágio da minha licenciatura também eu podia ter feito em Erasmus. Só que foi na altura da pandemia, tipo, o ponto máximo. Eu acabei o ano passado em julho, digamos. E eu, a partir daí, tive de ver. Eu vou ter que arranjar um estágio. Só consegui arranjar o meu estágio em agosto. E pronto, arranjei o estágio e teve de ser aqui. Já não tinha tempo de dizer não, vou para o país X, porque vais aonde? Como é que chama? As fronteiras estão fechadas. Para entrares ali tens que fazer não sei o quê. Então eu pensei, mais vale ficar aqui, estou em casa, não tenho despesas extras de alojamento e alimentação. Por isso estou aqui, estou perto, está tudo bem. Então pronto, foi mais para tirar vantagem nisso, mas agora, indo para o mestrado, se tiver a oportunidade de fazer um estágio fora, eu vou fazer o estágio fora.
Já, yeah, fazes bem. Fazes bem, você vai enriquecer. E eu, quando, yeah, vim para aqui, eu disse assim à minha mãe, olha, eu vou tentar, não sei. Vai dar certo ou não, mas pelo menos vou tentar e não ficar se...
Uhum.
Não, fui, olha, fui, gostei, fico, não gosto, pega-me os olhos, voto. Já, yeah, vai sim, se você vai bem.
Yeah, mas é isso. E pronto, acho que de updates e para dar a conhecer um bocadinho, já demos o suficiente. Por isso acho que podemos agora passar para o próximo segmento, que é a pergunta da semana. E eu vou-te perguntar, Joana, qual foi a coisa mais desconfortável que tu fizeste? Pode ser uma coisa que foi desconfortável e depois o resultado foi positivo, ou pode ser uma coisa que foi desconfortável e depois o resultado foi negativo?
Durante a semana? Uma coisa desconfortável?
Ou durante a vida? De tudo o que já fizeste, qual foi a coisa mais desconfortável?
Ai, a coisa mais desconfortável foram as entrevistas. No início, quando eu cheguei aqui, as entrevistas de emprego, estava mesmo, peixe mesmo fora da água. Eu vou contar uma. Ao telefone, oh meu Deus, eu não percebia nada por causa do sotaque.
Yeah.
O que é que eles estão a dizer? Eu não sei, não entendo. Mas a minha amiga estava-me a tentar ajudar, mas eu estava sendo baralhada porque nós estávamos em alta voz, que era para ela me dizer o que a senhora estava a dizer, mas depois eu estava perdida, porque eu estava prestando atenção a ela, mas a senhora não parava de falar. Olha, a sério, mas já, yeah, super desconfortável aí as entrevistas. E depois o resultado foi bom. Depois consegui um trabalho.
Yeah. Pronto, eu acho que, se for, tipo assim, em geral, ainda não vivi muito, né? Pronto. Mas de tudo que eu já fiz, acho que a coisa mais desconfortável, mas que foi um desconforto, digamos que foi bom, foi, pronto, eu queria muito sair, queria estudar na universidade, queria estudar fora de Aveiro, porque não queria estar em casa, queria mesmo viver aquela vida universitária, tipo, não estou em casa, estou noutro sítio, lidar com as despesas eu sozinha e tudo mais, fazer uma vida quase como se fosse independente, né? E pronto, isso foi desconfortável, mas a parte desconfortável não foi o ir viver sozinha, foi entrar num edifício onde eu ia estudar e não conhecer absolutamente ninguém. Eu sentia muito fora do meu elemento, e sendo uma pessoa que, pronto, eu considero uma pessoa muito à vontade para fazer novas amizades, mas eu senti-me tão constrangida, parecia que as pessoas estavam todos a olhar para mim e eu estava assim, ok, e agora o que eu faço? E pronto, e por acaso tive sorte que no primeiro dia encontrei uma pessoa que eu conhecia, que foi meu colega do secundário e era da minha turma. E eu assim...
A sério? Aí vocês não sabiam que iam para a mesma? Pois não. Para onde?
Foi para a guarda.
Para a guarda, é isso.
Então foi mesmo... Eu estava ali, eu entrei, eu assim, mas eu não conheço ninguém, não conheço ninguém. Como é que eu vou fazer amigos? Já não sei como é que fazer amigos outra vez. Eu estou habituada a mudar de ano e as pessoas são as mesmas. E tipo, e depois quando eu vi, eu fui tipo, oh meu Deus, eu não acredito, estás aqui, que loucura! E pronto, e senti, foi um alívio por ser o primeiro dia. Foi tipo, ok, vi uma cara conhecida, qualquer coisa, sei que tipo, aquela pessoa está ali. Então, foi, pronto, foi, ok, que não éramos do mesmo curso nem nada, éramos da mesma escola, mas não éramos do mesmo curso e raramente nos víamos também na escola. Mas pelo menos foi aquele descanso. Foi uma coisa mais psicológica, foi tipo, ok, tipo, está aqui uma pessoa que veio do mesmo sítio que eu. Então foi aquele conforto, tipo, ok, não estou aqui completamente sozinha. Mas pronto, mas depois foi logo no primeiro dia, também já comecei a falar com as pessoas, foi como se aquele pânico inicial nunca tivesse acontecido. Mas acho que foi a coisa mais desconfortável que eu fiz, mas depois correu tudo bem e fiz grandes amizades lá também. Por isso. Yeah, mas também sou da mesma opinião que as entrevistas de trabalho, qualquer entrevista de trabalho que se faça, acho que são todas muito desconfortáveis. Porque às vezes a pessoa que se está a entrevistar ou é uma pessoa que dá para ser que é uma pessoa muito rígida e tu estás tipo, ok, qual é a postura ou a personagem que eu tenho de encarar neste momento? Tem que ser uma pessoa que é mais laid back, tem que ser uma pessoa mais put together, tipo. Fico um bocado na dúvida. E depois eu tive uma entrevista que o senhor utilizou uma palavra assim de linguagem corrente, estás a ver? Linguagem de rua. E eu fiquei assim, este homem está literalmente vestido de fato e gravata e está a usar esta linguagem. Estava tão. Eu não sabia
se devia dizer. Não fazia, tipo a linguagem com a roupa.
Exato, e assim, eu não estava na dúvida assim, será que eu devo responder IA agora? Estás a ver? Tipo. Tipo,
preciso trabalhar.
sim, eu preciso trabalhar, preciso. Estou mesmo bem mal, bro. Estás a ver, tipo, falar assim com ele. Porque, opa, não sei, a linguagem que ele utilizou foi muito. Eu não estava à espera, foi mesmo um choque assim, e eu assim, uou, onde é que eu estou, afinal? Mas pronto, também depois fui fazer um teste para esse trabalho, não gostei, então acabei por nem ficar. Eu acho que foi mesmo a vibe do senhor que também não me convenceu, então. Pronto. Mas pronto, foi a coisa mais desconfortável, das coisas mais desconfortáveis que fiz. Então pronto, acho que estamos all set para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que é Seek Discomfort, ou Procura do Desconforto. E vou te colocar esta questão, Luana, para saber se alguma vez sentiste isto e para saber também o que é que tu pensas sobre isto, que é o desconforto social. Se alguma vez estiveste assim num ambiente em que sentiste que estavas mesmo, que as pessoas estavam à tua volta e pronto, todos no mesmo grupo, mas tipo não te sentias confortável.
Sim. Basicamente sempre que imagina, conheço um grupo novo, ou quando, olha, por exemplo, aconteceu-me agora há pouco tempo, foi uma amiga minha, e aí é tipo mais ninguém lá.
Tô?
Ah, ok.
Ok.
Agora está a dar. Tive aqui uma falha de... É mais... a discussão social foi... quando eu estou assim num grupo e eu sou só um elo, só tenho uma pessoa ligada ao grupo. Assim, super desconfortável. É desconfortável, assim. E também... também já houve situações em que... não queria ir para a questão, né? Da cor da pele, mas a decisão social, mas agora não me estou a lembrar nenhuma específica para, para dizer a decisão social. E tu?
Eu tipo, eu também já...
uma pergunta no seguimento disso.
Já tive situações dessas, né? Já vivi situações em que me senti desconfortável, mas era porque eu sou muito uma pessoa que pensa, por exemplo, se eu só tenho num meio, num grupo, só conheço uma pessoa, eu não gosto de ser daquela pessoa que tipo, está sempre atrás da pessoa que conhece, estás a ver? Então, tipo, como eu não quero causar esse transtorno a essa pessoa, do tipo, estou sempre colada a ti, eu acabo sempre por me retirar, estás a ver? E fico, tipo, como se estivesse de fora só a ver o que está a passar. E houve uma vez que eu fui a uma festa com uma prima minha e fomos com o grupo de amigas dela. E pronto, é aquilo que eu disse, tipo, opa, estamos aqui num ambiente de festa, eu só te conheço a ti. O que é que eu vou fazer se eu também não quero ser, tipo, uma intrusa, né? No teu grupo de amigas. Como é uma festa, tem bué de gente, vou falar com as pessoas. É que foi, digo, porque eu sinto que é mais fácil eu falar com pessoas estranhas do que falar com pessoas, tipo, que a pessoa com quem eu fui conhece. Porque ali eu sentia que estava-me a intrometer. Com as outras pessoas é tipo, não... Ok, tu não sabes quem eu sou, se provavelmente nunca mais me vais ver. Então, vou falar com essas pessoas. E por acaso foi isso que eu fiz. Fui mesmo tipo, ok, vocês estão aí no vosso grupo, eu não quero intermeter. As conversas que vocês estão a ter, eu não sei, não tenho contexto. Então, vou-me só abstrair e vou fazer outros amigos. E fui. E foi assim, mas tipo, às vezes eu sinto que é um bocadinho do medo de as pessoas não nos receberem bem, estás a ver? Isso é que, tipo, causa um bocadinho de desconforto quando nós pensamos, tipo, oh, se calhar, tipo, nós chegamos lá e falar, se calhar nem nos vão ouvir, ou não queriam muito que nós estivéssemos aqui, ou a vibe delas não está a fazer clique com a minha.
Ser
Então,
inconveniente, ou pensamos que ela estava a ser inconveniente.
Acho, tipo, que às vezes um bocadinho do desconforto social que às vezes sentimos é muito da nossa cabeça.
Sim, é verdade, porque imagina, quando é ao contrário, quando existe alguém que só tem tipo um elo no grupo, eu primeiro eu nem penso que a outra pessoa está desconfortável. E falo com a pessoa como se a pessoa já fosse parte do grupo, tipo, não sei o quê, eu estou sempre, olha, vem, vem, não sei o quê. Mas quando sou eu, já penso, ai, já te sinto bem, ai, tipo. Ai, veja, já trabalhava hoje. Ai, já às 50 vou-me embora. Tchau. Mas olha, a pergunta que eu queria fazer era, se tu sentes, porque como és de Aveiro, né? Tipo, sou do Sul e tipo, para mim a Aveiro é norte. Mas eu sou centro, né?
Sim.
Centro-norte. É sempre centro-norte. Centro-norte.
Sim, é centro não. Podes dizer que sim, é centro não.
Por exemplo, assim em Lisboa, assim, se estiveres com um grupo. De pessoas, né? Que nós somos tipo todos de Lisboa. Tu sentes desconforto por seres a única da Aveiro,
Eu só ia
naquele
sentir,
meio.
só me ia sentir desconfortável se gozassem com o meu sotaque. Porque eu não acho que eu tenha sotaque daqui de Aveiro. Mas as pessoas... Eu sinto bem que há pessoas em Lisboa que teimam. Tipo, tens bué sotaque de Aveiro? Assim, não, não tenho. É que, tipo, eu não sinto que eu tenha, tipo, porque aqui usam muito, são muito de trocar os Bs pelos Vs e, uhum, e dizer olhos e...
Ah, isso é firma.
Ah,
meu... Ela diz isso, bueno, não faz nada. É olhos, olhos, Z, né? Não é TJ, que J.
Juro, e mesmo a minha irmã mais nova, pronto, ela, nós, pronto, tanto eu como a Artemis, por exemplo, né? Nós já tivemos influências de outras áreas, porque já fomos para outras cidades e convivemos com pessoas de outras cidades. Agora, a minha mais nova, ela é daqui. Desde o quarto ano aqui até ao sétimo ano também, sempre aqui nesta zona, mais especificamente, tipo Ilha. Sempre fui daqui. E aqui eles têm uma forma de falar. Eu não consigo imitar. Mas eu, quando ouço a minha irmã falar ao telefone com as amigas, assim, credo, quem é esta pessoa? Juro, eu digo, quem é esta pessoa que está aqui? Porque ela falar connosco não fala assim. Depois, quando eu ouço a falar com os amigos, assim, algo não está a bater bem, tipo, alguma coisa está errada.
Há pessoas, sim, que elas mudam o sotaque, a forma, o grupo que estão a falar.
Exato, mas eu acho que só me iria sentir desconfortável mesmo se usassem assim com o meu sotaque, assim, porque de forma geral. Acho que não me faz assim muita confusão, porque acho que o maior fator que ia implicar com alguém do Sul e implicar com alguém do Norte ia ser mesmo o fator de sotaque, estás a ver?
Uhum.
Então era só mesmo isso que me ia deixar assim, ok, se calhar não quero estar neste meio, então não vou falar de todo.
E olha, agora o de todo foi um bocadinho com sotaque, mas sou só de todo, só esta parte. Então, é algo ligeiro, não é nada, tipo, é só assim no final da frase. É uma cena muito ligeira.
Yeah. Também. Mas são coisas, por exemplo, tu que sendo do Algarve, que eu tenho três amigas do Algarve e todas elas têm, quer dizer, só duas é que têm assim o sotaque mais forte. A Catarina, ela não tem, eu acho que ela não tem sotaque. Sim, ela não tem sotaque do Algarve de tudo. Mas as outras têm mesmo. Se eu tentasse imitar, eu não conseguia. Porque eu tenho uma que diz, não tenho. Tipo, não tenho.
Não tenho.
E eu assim...
Não tenho,
yeah. E às vezes ela dizia uma frase inteira e eu assim, ai meu Deus. quantas letras comeste? Yeah. É que é muito. E a outra parece que tudo tem que ter tato. Estás a ver?
Ah, é?
Tudo é... Sim, eu sinto que ela fala muito assim, tipo, está tudo errado. Eu sinto que ela tem um bocadinho isso no sotaque, yeah, no sotaque dela. Mas vai-se, tipo... Eu não sinto que tu tenhas assim tanto. Noto que alguns tipo de maneirismos, mas isso é uma coisa normal que uma pessoa apanha, não é? Mas não sinto que seja assim um sotaque pesado do Algarve.
Não tenho, não. E depois eu também, agora também é tudo misturado,
uhum,
porque eu também depois estive desde 2011, tive 10, quase 10 anos em Lisboa,
uhum,
10 anos, antes de ir para o UK, não sei o quê, e depois pega assim, o sotaque, e depois houve uma altura no Brasil que estava a trabalhar só com angolanos, e eu estava a dizer, quero fazer uma sotaque angolano, mas che. deixa só, também é meu país, também não quer saber.
Yeah. É como aqui em casa, quando estou só com as minhas irmãs, nós também tipo, ativamos o nosso sotaque angolano. Estamos aqui as três também o nosso sotaque angolano. Mas depois estivemos a falar, por exemplo, com o meu pai, somos super portugueses, filhas de Camões quase.
Oh,
e depois, juro, e depois tipo, assim entre nós, e depois a minha irmã, a Artemis, ela, pronto, eu acho que isto é dela conviver com tantas pessoas de tantos sítios. Ela às vezes diz coisas que eu não percebo esse português. Que ela tem assim, expressões assim, calão. Ela usa e eu assim, quem inventou isso? Ela, enquanto esteve em Coimbra, quando estava lá a estudar, ela tinha Havia expressões que elas usavam assim entre elas, assim, elas diziam coisas que não fazem sentido. Então, uma pessoa normal, ao ouvir-vos a falar, vai dizer que vocês são doidinhas da cabeça.
Olha, uma cena aí de desconforto social que eu me lembrei. E, por exemplo, quando estava aqui em Inglaterra e os meus colegas, e aqui, né? Ou mesmo aí em Portugal, quando eu estou assim numa situação e as pessoas falam assim gírias, que eu não entendo, às vezes é piada, às vezes eu digo assim, ah, ha, ha, ah, ha, ha. O que é que estás a dizer? É horrível.
Sim, sim, consigo, consigo.
Não, do lado de fora também.
Ah, não.
Ou só a mim, só a mim.
Sim, sim.
Ah, ok. E há também uma cena de desconforto social que eu sinto quando estou assim no meio e as pessoas, outras assim, gírias, em português ou em inglês, e eu não entendo. Ou é desconfortável, tipo, eu quero perceber que é que também quer rir ou também quer perceber qual é a piada.
Exatamente.
Ou está comigo, o que é que está a passar.
Yeah. Eu às vezes digo tipo assim, eu gosto bem de rir, incluo-me só nisso, já.
Mesmo.
Mas, já. Yeah. E agora, tipo, assim, de uma maneira um bocadinho mais deep, se calhar, achas, tipo, que as nossas inseguranças são o centro do nosso desconforto? Achas, tipo, se fôssemos pessoas que não temos inseguranças todas, nunca nos íamos sentir desconfortáveis? Ou achas que inseguranças e desconforto podem não estar correlacionadas?
Essa pergunta é mesmo tipo. Porque eu nunca tinha pensado em relacionar insegurança com desconforto. Eu, quando penso na mesma, nas duas palavras, né? A procura de desconforto, kick, desconforto, eu penso sempre nós tentarmos sair da zona de conforto para algo melhor, para tentarmos algo melhor. Ou seja, durante aquele período em que estamos a tentar algo melhor para nós, vamos estar na nossa zona de desconforto. Agora, nas inseguranças, eu penso, só penso como o que é que. Como é que as minhas inseguranças me vão. Como é que as minhas inseguranças vão determinar se eu vou ou não vou ter coragem de ir para a minha zona de desconforto?
Uhum.
Esta frase foi bem lenta. Desculpa. Mas, okay, eu penso nas inseguranças como é que elas, tipo, me vão impedir de eu ir uhum. para a minha zona de desconforto. Tipo, eu sou insegura em A, B, C e D, e por causa de ter essa segurança A, B, C e D, eu não vou faltar para a minha zona de desconforto porque estou...
Yeah.
Já está relacionado. Está relacionado. Está relacionado.
Não, porque eu penso bem nisso, porque às vezes penso, ok, se eu não tivesse... Pronto, eu gosto de dizer que eu não tenho medo de alturas, mas se eu vir uma roda gigante à distância, assim, yeah, bom interessante, vamos lá. Se eu chegar ao pé da roda gigante e olhar para cima, vou dizer, não, não vou. Estás a ver? Tipo, aquele ir para a roda gigante é o meu percurso para o desconforto. E depois eu digo, ok, se tu de facto não tens medo de alturas, o que é que te impede de ir para a roda gigante? Estás a ver? E depois eu penso, se calhar eu tenho medo de alturas. Mas depois eu justifico sempre com o fator de não, eu só tenho medo de ficar presa lá em cima. Estás a ver? Tipo, esse é o meu maior medo. Porque eu até posso ter a coragem de ir, mas depois eu sinto, ok, já estou a dar aqui o maior step da minha vida, estou a pôr a minha vida em risco, e depois eu penso, ok, agora estou aqui, se isto para lá em cima, o que é que eu vou fazer? Estás a ver? Tipo, então fica aqui, fica todo um ciclo na minha cabeça de tipo, tu não tens medo de alturas, então vais à roda gigante, chegas à roda gigante, ficas com medo, vais para a roda gigante? Não, não vais. Porquê é que não vais se tu não tens medo de alturas? Estás a ver? Tipo, é toda uma sequência de perguntas. Exato. E tu ficas a pensar, se calhar é uma insegurança, é uma insegurança ou é um medo teu ficares presa na roda gigante. Tipo, isso é o que te vai impedir, tipo, arriscares e tipo. Ires para a tua zona de conforto, ou seja, a roda gigante, e desfrutares, por exemplo, da experiência. Então, eu acho que elas estão ligadas, porque se nós não tivéssemos medo de nada, seríamos pessoas que arriscávamos em tudo e mais alguma coisa, estás a ver? Tipo, imagina, se não tivéssemos medo de um negócio falhar, nós provavelmente íamos investir todo o nosso dinheiro nesse negócio, estás a ver? Não íamos pensar estrategicamente, tipo, não, vou investir só 20%, e vou deixar o restante para outra situação. Não, tipo, nós íamos pensar, não, isto vai correr bem, estamos a depositar aqui todo o dinheiro. Isso é que eu acho que nós, seres humanos, né, somos muito calculistas, porque também ninguém quer ficar sem nada, tá? Ninguém quer acabar desgraçado. Então, como toda a gente tem esse medo, toda a gente tem aquele, se calhar não devia arriscar agora. Se calhar tentar isto na minha zona de desconforto não será o ideal, pelo menos por agora, tá? Porque depois também é aquilo, nós, como estamos sempre a desenvolver, estamos sempre a ver coisas novas e somos abordados com questões diferentes todos os dias, às vezes pensamos tipo, não, olha, se calhar, pá, ontem não fui àquilo e devia ter ido, porque vi pessoas a irem e divertiram-se muito e foi tudo seguro. Por exemplo, esta coisa do Covid, por exemplo. Estamos todos a viver aqui, toda a gente tem medo de apanhar o vírus, contaminar outras pessoas, ficar gravemente, pronto, afetado pelo vírus. Mas depois nós também temos aqui o lado que, ok, mesmo sabendo disso tudo, nós sabemos que a vida não para e que não podemos viver com medo para sempre. Então ficamos a pensar, ok, não posso viver com medo para sempre, vou arriscar. Queria saltar de paraquedas? Vou. Queria fazer, sei lá, rapel? Fui. Estás a ver? Yeah. Então, tipo, se não houvesse tanto esse medo de fazer alguma coisa e de pensar no que é que poderá acontecer se eu fizer esta coisa, se nós não pensarmos tanto nas consequências e nos nossos medos e inseguranças, nós vamos arriscar muito mais e fazer coisas que nós jamais imaginaríamos fazer, estás a ver?
Olha, te pergunto aqui, pegando o Covid, tu achas que o facto da pandemia e do Covid ter aparecido fez com que as pessoas pensassem mais em ir para a zona para sair da zona de desconforto, ir para a zona de desconforto e pensar menos nessa parte das inseguranças, porque viram que afinal que a vida pode ir num estalo.
Assim, é como um tweet que eu vi há dias. É tipo, eu quero tanto poupar dinheiro, mas e se eu morrer amanhã? Estás a ver? É tipo, poupas tanto e amanhã já nem vais usufruir desse dinheiro. Por isso eu, por um lado...
Eu acho que incluir esse tweet.
eu acho que tipo, muita gente mudou a forma de pensar para, se calhar, não tenho de deixar tantas coisas para amanhã, sabendo que eu hoje posso fazê-las. Estás a ver? Tipo, porque nós não sabíamos que íamos ficar confinados durante não sei quanto tempo. Nós não sabíamos que muita gente ia perder o trabalho. Nós não sabíamos que muita gente ia ficar com rendimentos tão baixos que já nem se conseguiam sustentar. Estás a ver? Então é aquela coisa. Há muita gente que tinha muitos planos e esses planos acabaram afetados. E eram planos que, se eles quisessem, na altura em que eles pensaram neles, uma semana e estavam a concretizar aquilo que tanto queriam. Por isso eu acho que agora as pessoas que já têm uma mentalidade um bocadinho diferente, sim, ainda temos que nos proteger, mas se eu tiver a oportunidade de fazer isto hoje, eu vou fazer isto hoje porque não sei se amanhã vão nos fechar outra vez. Estás a perceber? Então eu acho que sim, acho que a pandemia se calhar estimulou, não digo a toda a gente, mas acredito que estimulou a muita gente essa ideia de, não, se calhar eu tenho mesmo que arriscar. Por isso é que durante a pandemia vimos muita gente a mudar os seus negócios, que era tudo muito físico, muito presencial, para algo muito mais online. Claro que, eventualmente, as portas vão abrir, sim, mas agora tu tens que saber que abriste um negócio online e ainda tens o teu físico, quando as portas abrirem tu vais ter que manter os dois. Por isso, vais ter mesmo, não podes fechar um, porque se fechar este, se voltarem a fechar as portas para nós, vais ter que voltar para ali. Então, as pessoas, ao arriscar e tentar fazer coisas novas, depois têm que saber que, ok, a realidade eventualmente vai mudar e vamos ter que saber jogar com as duas coisas ao mesmo tempo. E acho que isso é bom, é um bom desafio para as pessoas, porque, de facto, estavam habituadas a fazer uma coisa só e agora vão ter que fazer duas. Então, é uma forma de sair da zona de conforto. Porquê? Porque em vez de estarem a trabalhar só com uma coisa, estão a trabalhar com duas, que vai beneficiar um só negócio. Por isso é que eu acho que sim, acho que a pandemia veio estimular muito essa mentalidade a muita gente. principalmente acho que o pessoal jovem que criou negócios online para fazer colares, para fazer scrunchies, para fazer seja o que for, acho que esse pessoal arriscou muito e disse, não, ok, já que tenho a oportunidade e o tempo para, vou fazê-lo agora e depois quando as coisas abrirem, também depois cabe de quais são os objetivos da pessoa, né? Se quer de facto continuar com isso ou se foi apenas um hobby para aquela fase da vida.
Para aquela fase, exato. E olha, agora pensando e aquelas pessoas que não procuram desconforto.
Olha, eu acho que essas pessoas não procuram desconforto, estão a perder muita coisa na vida.
É, não é?
Eu acho que é exatamente o conforto. É como as pessoas que aceitam ficar em relações em que já não sentem nada por ninguém e querem ficar só pela estabilidade, por saberem que há aqui uma rotina que não se vai quebrar e eu sei que nunca vou ficar mal se continuar nesta rotina. O problema é que, se fores perguntar a essa pessoa o que é que ela já fez, ela vai te dizer, eu fiz isto, isto e isto. Enquanto que uma pessoa que está sempre a arriscar, sempre a sair da zona de conforto, vai dizer, não, tipo, olha, eu experimentei fazer isto, não deu certo, mas isso inspirou-me a fazer uma outra coisa qualquer. Ou seja, vão ter uma história de vida com muitos altos e baixos, que é exatamente como a vida é. E é como mostra muito naquele monitor do ritmo cardíaco, que mostra que é acima, baixo, acima, baixo.
Sim.
Se o nosso coração, o ritmo é avaliado dessa maneira, eu acho que a vida também tem que ser vivida exatamente.
Exato.
Porque é nos nossos momentos mais baixos que nós aprendemos como é que devemos subir as escadas para voltar aos momentos mais altos. E é sempre assim. Percebemos sempre numa linha reta. Às vezes perdemos o ânimo que é viver. Viver, a palavra existe e nós temos que utilizar vida constantemente. Então acho que quem não procura desconforto devia fazê-lo.
Eu também acho, concordo plenamente. Eu sou uma adepta de YOLO. Só se vive uma vez. E se nós não corremos atrás... Primeiro, há pessoas que não procuram desconforto e ficam à espera. Imagina, há pessoas que têm necessidade de ter alguém para lhes empurrar e para elas saírem da zona delas de conforto, mas tu não podes estar à espera que alguém te empurre para tu ires fazer algo na tua vida. Olha, nem que esteja até o exemplo porque tu deste de ir para a roda gigante. Tipo, tens que ir por ti e fazer ir atrás das coisas. Porque é essa zona da vida assim, olha, concordo plenamente. Às vezes tem que ser mesmo assim, como no coração. Porque não tens histórias para contar. Não arrisca o que tu vais dizer. Vais chegar aos 40, 50, vais dizer o quê?
Exatamente.
Olha, nasci, estudei, trabalhei, paguei a minha renda, vivi sempre em casa, não visitei país nenhum, não fui à roda gigante nenhuma, não fui ao restaurante nenhum, não fui ao cinema, não fiz nada. E vale, e à televisão.
E depois tu perguntas, essas pessoas vão contar a história a quem? Se elas não arriscam, não saem da zona de conforto, falam com quem? Só com os familiares também. Porque os familiares são as únicas pessoas que não são obrigadas a falar contigo, mas são aquelas que vão falar contigo porque são teus familiares. Porque fora disso, tu não arriscas em falar com pessoas novas, não fazes amigos. Se tu não arriscas em falar com pessoas novas, não consegues construir, se calhar, tipo, podes construir uma família, tipo, só tu e a criança, mas tipo, vais ter que interagir com a criança. E para isso, e para interagir com a criança, também tens que arriscar querer ter uma criança. É, o que eu estava a dizer é que as pessoas têm que arriscar, né, para ter um filho também. Não podem simplesmente, caiu-me aqui nos braços. Elas têm que tomar uma decisão. E tomar uma decisão significa arriscar, ver os prós e cons de uma situação. Então, essas pessoas não podem contar a história a muita gente se não interagirem com muita gente ou um núcleo de pessoas o mais reduzido possível, exterior à família, porque acho que toda a gente fala com algum familiar, pelo menos temos uma boa relação. Por isso essa pessoa vai estar sempre lá presente, mas pá, imaginando, a pessoa vai para os anjos. Com quem é que tu vais falar agora, estás a ver? Tipo, também não tens ninguém fora da família, tipo, para rely on. Então, é sempre aquela coisa de... Pá, temos que... Eu acho que tudo na vida acontece porque nós arriscamos. Se nós só conseguimos um certo trabalho, foi porque arriscámos entrar no mundo de trabalho, mandar currículos. E olha, tivemos a sorte de conseguir uma entrevista ali. Ou então, arriscámos, ok, vou-me candidatar à Universidade X. Arriscámos também, conseguimos entrar, ótimo. E é sempre isso, mesmo quando recebemos notícias negativas, acho que devemos tirar alguma coisa daí. Foi, ok, se calhar o meu currículo não estava o mais direcionado, especificado para este cargo naquele dia, naquele momento, mas naquele dia, mas se calhar daqui a... Eu não sei se eu tenho aqui a minha. Jenny, estás aí a minha garrafa d'água? Já dá aqui uma coisa. as pessoas têm mesmo de se arriscar, porque faz parte da vida, e para a vida existir, e tipo, podemos dizer que não, eu vivi de facto, temos que arriscar e fazer as coisas. É aquilo que eu gosto de dizer. Se nós conseguimos imaginar, muito provavelmente nós também conseguimos, tipo, ter aquilo presencialmente, é que conseguimos fazer as coisas acontecerem. E para isso é preciso mesmo lutar com tudo e todos que nos venham à frente. Tipo, se este é o meu sonho, é isto que eu vou fazer. Se tiver de abdicar de alguma coisa, vou abdicar. Porque, no fim, ao final do dia, estamos todos à procura da felicidade também, não é?
Exato. E é correr atrás e ir atrás, né? Eu acho que a felicidade, eu acho que a felicidade faz a partir dos momentos de um bocado, dos momentos de desconforto, depois da passagem de um momento para o outro.
Sentir tipo, aquele momento em que estás super desconfortável e constrangido, depois tipo, aquilo passa e tu ficas, ainda bem que fiz. É tipo aquela self-reflection, tipo, se eu nunca tivesse feito aquilo, eu não saberia o que era sentir-me como me sinto agora. Acho que são coisas que são necessárias. Temos mesmo que, às vezes, parar, refletir um bocado sobre a nossa vida e aquilo que já fizemos com ela, e se podemos fazer mais alguma coisa. Porque eu acho que há sempre mais alguma coisa para fazer. Há sempre aquele sonho que ainda não foi concretizado, e que às vezes... E é aquilo que eu... Uma coisa que eu penso às vezes também muitas vezes, às vezes também, muitas vezes, vale. É aquela coisa de... Nós às vezes temos um sonho de querer fazer alguma coisa e nós queremos muito alcançar esse sonho, estás a ver? E estamos sempre a lutar para conseguir as coisas, mas às vezes esquecemos completamente que o processo até chegar lá, se calhar é mais importante e mais gratificante do que propriamente chegar lá. Saber? E acho que isso só acontece e nós só reparamos que às vezes o produto final não é tão bom como o processo até lá chegar sem nós arriscarmos, né? Entrarmos na nossa zona de conforto. Às vezes estamos aqui, há tanta coisa que temos que ultrapassar até chegar lá, até chegarmos à felicidade, onde tanto queríamos estar, que nós ficamos, se eu não tiver pensado nisto, ou em fazer as coisas desta maneira, se calhar nem ia conseguir chegar aqui. Então,
tão verdade. Porque agora, estavas a falar, e eu estava a pensar a mesma coisa que tu, e estavas a falar, e estava assim, é mesmo isso. Eu estava-me a autoanalisar e eu não me importo sair da minha zona de conforto, mas eu quero, imagina, eu quero logo ir para o final.
Uhum.
E esqueço-me que eu, para chegar para o final, existem passos, existe um processo até eu chegar lá. E às vezes fico como, tipo, como é que eu vou... Não valorizo o processo, estou tão focada no resultado final e esqueço-me do processo. O processo também vai-me ajudar a ver, quando eu chego ao final, aquilo que eu quero avançar, se calhar com outros olhos, de maneira diferente e melhor, não sei. Mas, às vezes, esqueço bem do processo, fico bem paciente e não sei o quê. Quando também faz, é bem importante e faz parte.
Exatamente. É como nós, quando éramos, nós não sabíamos andar também, fui ao tentar ou engatinhar com uma perna quase de pé e outra a arrastar no chão, fomos vendo, tipo, ok, agora já consigo correr. Estás a ver? Tipo, está sempre a reclamar que não consigo chegar a uma prateleira que está mais alta. Opa, eventualmente crescemos, já chegamos lá com facilidade. Tivemos que esperar que os anos passassem, tivemos que esperar até crescermos mais um bocado para conseguirmos fazer essas coisas. E em qualquer caminho da vida, em qualquer coisa que façamos com a nossa vida, vai ser, esse é sempre o estigma, esse é sempre o caminho a seguir. Tem um processo, temos uns passos a seguir até chegarmos ao produto final, ou à coisa final. E então, eu sou uma pessoa que eu gosto de arriscar e sair da minha zona de conforto, mas sei também que eu muito mais facilmente, acho que isso é para muita gente também, muito mais facilmente evito ir para a minha zona de desconforto, porque sou uma pessoa muito autocrítica. Eu às vezes sou assim, tipo, não, ainda não estás capaz de fazer isso. E depois, para além de eu olhar assim para mim, depois é como se eu saísse do meu corpo e tivesse a olhar para mim como se fosse outra pessoa. E a pensar, tipo, os outros pensam exatamente o mesmo que tu, estás a ver? Os outros estão a pensar que tu também ainda não consegues fazer isso. É tipo, self-destructive type of thinking, estás a ver?
Uhum.
Uma pessoa está, é tipo, eu sozinha estou aqui a remoer. E depois é como ter uma experiência fora do meu corpo e estar a olhar para mim como se eu fosse uma outra pessoa qualquer e estar a dizer exatamente a mesma coisa. Então é bem aquela coisa. Isso é o que às vezes puxa-me para dizer, não, ficas aqui estás bem, estás confortável aqui, não precisas fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo há aquela batalha, tipo, mas se eu ficar aqui, eu não consigo fazer aquilo. Foi a ideia do podcast foi muito à base disso. Foi, ok, eu quero muito criar um podcast. E estava sempre a dizer às pessoas, tipo, eu quero criar um podcast. Eu quero. Então faz. Eu sabia o que é que eu precisava para fazer o podcast, para criar o podcast. Eu tinha as ferramentas necessárias para iniciar o podcast. Comecei logo na altura em que eu queria tanto fazer. Não, porquê? Medo de as pessoas não vão ouvir. Há pessoas que me conhecem, vão gozar com aquilo que eu estou a dizer. Era muito aquela coisa aqui na minha cabeça de, não, as pessoas, e lá fora, isto e aquilo. E isso evitava, tipo, que eu avançasse com as minhas ideias e de facto querer fazer as coisas, porque eu sei que eu consigo, eu gosto de falar e às vezes gosto de me dizer coisas que não fazem sentido para mais ninguém, só para mim. Mas eu quero partilhar na mesma com as pessoas, porque eu sei que se calhar alguma alma vai se identificar com alguma coisa que eu disse.
Yeah.
Então, foi muito isso. Pois pronto, a minha irmã deu bem estranho, assim, cria, vai, faz. Comecei a fazer online. Depois vi que não, se calhar posso pôr numa plataforma em que os episódios ficam lá, é fixo, e depois posso ir avaliando as estatísticas, ver como é que está a correr e tudo mais. E é aquilo que eu digo, tipo, eu ao início dizia sempre, se eu tiver uma pessoa a ouvir, já fico contente. Se eu tiver duas pessoas a ouvir, já fico contente. À medida que, pronto, depois foi crescendo, pronto, nunca fui para além das 10, tipo 10 plays, estás a ver? Assim, um episódio que eu achasse que era importante, estás a ver? Tem uns que têm mais reproduções, mas há outros que têm mais curtas. Há uns que eu achava que era importante, mas as pessoas não deram tanta fé a esses episódios. Mas mesmo assim, eu fico contente porque aquele número de pessoas ouviu. E eu dizia sempre, desde que eu tenha pelo menos 7 pessoas a ouvir, não me importo. Porque eu sei que alguém me está a ouvir.
Yeah.
E aquilo que eu tenho que pôr na minha cabeça é tipo, opá, nem que seja só a minha irmã a ouvir, não me interessa, a minha irmã está a ouvir. E por saber que alguém está a ouvir, porque sei que é desmotivador, estás a fazer alguma coisa e a lançar e ninguém está a dar o follow, talvez ninguém está a dizer nada.
Uhum.
E tu estás a ouvir. Exato, sentes que estás a trabalhar sozinho, estás a falar para ti. Tu falaste, reproduziste, editaste, tiveste todo o trabalho de fazer aquele post, aquele tudo mais para preparar uma coisa bonita e não estás a ter feedback positivo do outro lado. Às vezes pode ser desmotivador, mas é como muitos empresários dizem, e mesmo esses empreendedores também dizem. Eu vejo muitos vídeos do Gary Vee e há mais um, agora não me vem o nome, que eu vi algumas TED Talks, temas variados, não, nada muito específico ou relacionado com o tema de hoje, mas muitos deles dizem que não interessa se no início alguém viu o teu vídeo do YouTube, não interessa se alguém no início pôs ou não like na tua foto. O que interessa é ver, de facto, a consistência de publicação de conteúdo, porque quanto mais tu puseres out there, maior a probabilidade das pessoas verem.
Exato.
Porque hoje postaste e a pessoa segue-te, vais aparecer na página da pessoa. Amanhã postaste, vais aparecer no feed da pessoa. E à medida que vais aparecendo, a pessoa vai vendo, ok, esta pessoa está sempre a postar, deixa-me ver o que é. E isso é uma coisa que eu não fazia e que eu sei que eu tenho que fazer.
Eu também, eu estou super offline no Instagram, mas é algo que eu também sei que eu tenho que fazer, e quando eu estou mais ativa nos stories, eu sinto logo a diferença, o pessoal interagir. Olha, principalmente quando eu dou a cara, quando eu, em vez de estar só a repostar coisas de outros, quando estou a falar, o pessoal interage bué e manda um DM e não sei o quê, mas depois, olha, bate-me uma preguiça, olha, eu vou voltar para a minha vida. Bate-me uma preguiça e disse, ah pá, não vou fazer só as minhas. Já, depois eu pensava, depois eu faço. Ah, hoje não estou cansada do trabalho. Ah, não vou pensar nesta cara. Ah, no fim de semana faço. Olha, passa esta semana, uma semana, duas, três, e é um mês. Sem precisar nada. Mas, já, olha, isso da consistência, acho que é importante. E também, como estavas a dizer, tipo, ter só, tipo, sete pessoas a ouvir. Se uma dessas pessoas diz um amigo e converte esse amigo, já faz 8. Se esse amigo consegue dizer a 2, converter 2, já faz 10. E passa a palavra, porque a alma do negócio até hoje ainda é o de boca em boca.
Uhum.
As recomendações de boca em boca, não são as Amazon, pensar porque todas as reviews, eu posso estar bem da bom. Mas se tu que eu te conheço, estás a manter que o produto é uma porcaria, eu não vou botar o produto.
Exatamente.
Então eu vou confiar na palavra da pessoa e não daquilo que eu li das reviews de você e segunda pessoas.
Mas é que é mesmo, e eu sei que quem quer sair da zona de conforto também tem que ser uma pessoa que segue mesmo, que é consistente nessa coisa de querer sair. Porque não é só dizer, ah, eu quero sair e não faz nada, é não.
Mesmo.
Tu queres, é como a história de ir ao ginásio ou começar uma dieta. Queres ir ao ginásio e queres começar uma dieta. Fizeste, hoje foi o teu primeiro dia no ginásio e começaste a tua nova dieta. Amanhã pode ser o teu rest day do ginásio, mas não é o teu rest day da dieta. Estás a ver? Então, porque eu acho que se calhar se tiveres duas motivações, se calhar é muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais viável. Porque, ok, é o teu rest day num, mas não é o teu rest day no outro. Porque uma coisa que eu acho que quem por exemplo, usa o ginásio e a nova dieta ao mesmo tempo, não podes fazer é o cheat day ser o mesmo dia do rest day do ginásio. Porque tu estás ali no chill, no relax, não vais fazer nada. Amanhã vais dizer, ai, não apetece nada. Ontem comi aquilo, soube-me tão bem, estava tão bem. Só. Vais querer fazer mais. Depois o rest day, que era só um dia, passa 2, 3, 4, vais a ver.
Já fazendo. É como, olha, hoje o meu rest day story. Já não publiquei, quando a Dora fez antes, e só publiquei um story dela. Só porque eu estava
com tanta preguiça de estar. Mas é uma coisa que é verdade, isso que disseste dos stories, as pessoas interagirem muito mais quando tu dás a casa. Porque é aquela coisa, as pessoas às vezes sentem muito, é a proximidade, tipo, ah, olha, estou a ver aqui o story da Luana, estás a ver, tipo, ah, olha o que ela disse, olha o que ela está a usar hoje, estás a ver, tipo, a maneira como ela fez, o penteado dela hoje, as pessoas vêm e já estão a apreciar outras coisas. Porque às vezes quando repostamos só uma coisa pequena, uma frase qualquer, que nós achamos que é muito profunda. Está bem, é profunda para nós. A outra pessoa se calhar não está a passar pela mesma situação que tu, que vai se sentir inspirado por essa frase. Mas se fores tu a dar a cara e a dizer alguma coisa, por exemplo, aprofundar um tema que tenha surgido e que tu gostas de falar, as pessoas já vão interagir, porque as pessoas conseguem muito mais facilmente criar uma opinião sobre o que estás a falar, por seres tu a dizer, do que se elas estiverem a ler uma frase e tu pedires, por exemplo, para refletir sobre a frase, sabe? Porque sentem que há aquele momento de conversa, mesmo que não estão contigo pessoalmente, tu estás a falar com as pessoas, ah, exatamente, concordo, estás a ver? E há muito isso. Mas é aquilo que eu digo, eu admiro as influencers, porque elas são as pessoas que mais saem do conforto dela, muitas vezes, porque muitas vezes estão a fazer, ou fazem collabs que não querem, porque estamos só a começar e tudo o que vem à rede é peixe, às vezes. E que fazem vídeos que estão a fazer uma coisa que nunca pensaram antes de fazer, mas estão a fazer porque dá views e tudo mais. Eu admiro elas saírem do conforto delas para fazerem isso, mas penso também que estão a fazer isto só mesmo pelas views ou porque acham que isto também vos vai beneficiar pessoalmente, sabe?
Pois é.
Porque às vezes não vale a pena sair do teu conforto para fazer uma coisa que no final não te vais sentir beneficiada, não vais aprender nada dali, estás a ver? Porque não, acho que é das coisas que não compensa e que não deve acontecer de todo. É? Se não te vai beneficiar, também fica só no teu canto. Mais vale ficar aí do que depois ficar desgraçado, porque ela pensa, ai meu Deus, o que é que eu fui fazer aquilo? Por que é que eu fui postar aquela fotografia? Não queria nada, agora as pessoas não gostaram, estás a ver? Só porque pensaste em fazer uma coisa que os outros estão a fazer e está a dar views a eles e tu pensas que vai acontecer exatamente o mesmo contigo. E como eu estava a dizer, que pronto, não vale a pena sair da tua zona de conforto e ires fazer uma coisa que não te vai beneficiar. Fazer um post só porque os outros estão a fazer um tipo de post igual a este e tu vais fazer. Porque cada um tem o seu público, cada um sabe aquilo que gosta de fazer e o que é que o seu público gosta. Por isso não adianta estarmos a ir buscar um outro tipo de conteúdo, sabemos que isso não vai render para nós e que nós, como pessoas, nem sequer gostamos muito daquilo. Só estamos a fazer mesmo por visualizações ou por likes. Mas, já. Agora, tipo, como forma de... para finalizar aqui, qual é o teu conselho para as pessoas lidarem com o desconforto ou para o que é que tu o que é, qual é ou melhor qual é o melhor conselho que tu achas que se devia dar às pessoas para elas arriscarem mais e irem para a zona de desconforto dela, procurarem o desconforto dela?
Ah, essas perguntas com responsabilidade, só vai ficar assim. Olha, eu acho que... O que é que eu acho? Eu acho que as pessoas não se devem conformar com aquilo que têm. E mesmo que estejam felizes com a vida que têm, deve haver sempre uma pontinha ou outra que dá para melhorar. E essa pontinha ou outra é o que te pode fazer ir para a tua zona de desconforto. Portanto, toda a gente, se estás infeliz com a tua vida, em vez de olhares para o mais, porque muitas vezes as pessoas põem, tu dizes uma coisa, por exemplo, a pessoa diz que está com um problema e tu dás a solução. E a pessoa diz isto mais.
Uhum.
E é uma exercício que eu também faço para mim, que é tirar o mais e... Também não precisam de ir de uma vez só, se sentem que estão com medo, inseguranças, etc, etc. Vão um passinho de bebê mesmo e vão pouco a pouco para a zona de desconforto, porque, pegando no coração, o que vem uhum. a desconforto, que vamos dizer já que é o baixo, o batimento baixo, quando tu vais outra vez para cima, vai valer a pena. Portanto... Olha, vão só, atirem-se, joguem-se para serem felizes e custa, mas depois vale a pena.
Yeah. Yeah, porque é aquilo, é ao estarmos na nossa zona de desconforto, é ao procurarmos o desconforto, nós também aprendemos a lidar com muitas coisas dia a dia E é nesse momento e nesse local em que estamos mais perdidos e mais desconfortáveis que nós também aprendemos novas facetas de nós mesmos. Porque é uma zona que nós não conhecemos, logo é uma zona que vai implicar que nós façamos coisas novas e ao fazer essas coisas novas também vamos descobrir coisas novas sobre nós. E como a vida é feita de descobertas mesmo, né? Mais vale arriscar do que ficar na cama a chorar.
Mesmo. Concordo.
Mas pronto, olha. Muito obrigada, Luana.
Adorei. Foi fixe.
Muito obrigada por teres vindo, por teres trazido a tua ideia, a tua curiosidade no mundo do podcast.
Obrigada. Obrigada eu por me deixares entrar aqui no One Talks. Eu estava assim. Só que a cena é. Quando tu fizeste o podcast, eu na altura já consumia podcasts, mas não me veio à cabeça. Porque eu vejo podcasts já, bué, eu não sei como. Olha, se ideia só me veio, tipo, eu mandei mensagem da semana passada, né? Tipo há 2 semanas, ou seja, a ideia nem tem 1 mês, acho eu. Como é que uma pessoa que devora podcasts só tem ideia agora? Olha, mas mais vale tarde do que nunca, tipo.
Exatamente. Olha, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos que tiveram a ouvir. Espero que tenham gostado. Espero que vocês ouçam este episódio, reflitam naquilo que nós dissemos. E que arrisquem, que amanhã vão fazer já uma tatuagem a dizer YOLO. Porque, why not, né?
Yeah.
O lema mesmo de arriscar é o YOLO. Porque é verdade. Não sabemos como é que é o dia da manhã. Provavelmente vai estar frio, mas, opa, se quiserem sair assim de calções, se quiserem sair de manga curta, arrisquem. Porque o frio também, como dizem, é psicológico. Por isso vamos. É só ir.
Só ir, atirem-se.
É isso. Então, como eu gosto de ter no final, né? Partilhem, porque partilhar é bom. E como eu gosto de dizer, sharing is caring. Então, partilhem com as vossas mães, pais, primos, amigos, amigas, namorados, namoradas, até amantes. E don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!